Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso consultório. O nosso trabalho de hoje traz uma dessas questões limítrofes. Limítrofes sobre vários aspectos. Limítrofe por marcar elementos de época, elementos que agora se tornam tardios e outros que começam. Mas essa linha que marca essas separações, ela não é tão evidente em boa parte desses trechos. Limítrofe também porque não há muita dubiedade no discurso em torno dela, dessa questão que nós veremos hoje. Limítrofe também pela historicidade da nossa sociedade ocidental. E limítrofe por outros aspectos que veremos a seguir, que abrangem, claro, o nosso trabalho da clínica. Esse tema ele é de tal forma importante e pertinente nos nossos dias, que eu trouxe para conversar conosco um dos grandes filósofos que se debruçou sobre esse tema, que é aqui da Inglaterra, o Bertrand Russell. Bertrand Russell tem uma obra chamada Ensaios Céticos, na qual ele trabalha, não é a única obra na qual ele vai trabalhar isso que nós vamos ver agora. Vamos começar então de um ponto bastante básico. Como filósofos e como filósofos clínicos, nós temos lá demarcações metodológicas, conceituais, epistemológicas. Por exemplo, nós temos um tópico que diz aqui o que essa área da estrutura do pensamento, não é? Ela abrange os elementos da racionalidade, dos aspectos lógicos. É o tópico 10, raciocínio. Temos outras áreas nas quais consideramos a afetividade. Então nós dizemos aqui é onde consideramos as emoções, os sentimentos, elementos que muitas vezes pouco têm a ver com a lógica. E assim sucessivamente. Ainda que a gente, durante o curso de formação em filosofia clínica, compreenda que por exemplo, o tópico 4, emoções, e o 10, raciocínio, possam se mesclar, possam se diluir e até formar dois ou três novos tópicos, alguns até sem nome, só teremos acesso a eles às vezes pelos caracteres. Ainda assim, existem elementos muito dilemáticos. E o Bertrand Russell, ele nessa obra, ele tem uma parte que ele pergunta: a ciência é supersticiosa? Ora, pergunta, sobretudo num país, num lugar do mundo, Reino Unido, Inglaterra, marcado pelo empirismo, marcado pelas réguas e compassos, perguntar algo assim não deixa de causar surpresa. Não é? A resposta que se anuncia como óbvia e imediata é não, a ciência não é supersticiosa. Mas não é bem assim que Bertrand Russell colocará a questão. E lembrem, ele se intitulava um racionalista. Não é o papel existencial que ele se prestava. Ele assumia esse papel de racionalista. A historicidade dele, a vida dele, no entanto, não nos mostra que era assim. Nos mostra outros segmentos, nos mostra outros elementos que não este. Bem, após essa breve interrupção, vamos então retomar os nossos estudos. A pergunta, então, que esse filósofo coloca, ela, pela própria tradição filosófica, é bastante aguda. E ele prossegue colocando assim, as palavras dele: a vida moderna está construída sobre a ciência em dois aspectos. Por um lado, dependemos todos das invenções e descobertas científicas para nossa subsistência diária e para nossos confortos e diversões. Por outro lado, certos hábitos da mente, ligados à perspectiva científica, disseminaram-se de forma gradual nos últimos 3 séculos, por intermédio de poucos homens geniais, para grandes setores da população. Essas duas operações da ciência estão unidas quando consideramos períodos de tempo suficientemente longos, porém ambas podem existir uma sem a outra por vários séculos. Até o fim do século XVIII, o hábito científico da mente não afetava muito a vida cotidiana, pois não havia levado às grandes invenções que revolucionariam a técnica industrial. Ele vai desenvolver esses elementos até chegar a dizer o seguinte: se a inteligência coletiva da humanidade se degenerasse, o tipo de técnica e a vida cotidiana que a ciência produziu sobreviveria, apesar disso, é bem provável, por muitas gerações. Mas não sobreviveria para sempre, pois, se sofresse um sério desequilíbrio em virtude de um cataclismo, não poderia ser reconstruído. A perspectiva científica, portanto, é uma questão importante para a humanidade, para o bem ou para o mal. Mas essa perspectiva é dupla, como a perspectiva artística. O criador e o apreciador são pessoas diferentes e demandam hábitos mentais bem distintos. O criador científico, como qualquer outro, está apto a ser inspirado por paixões para as quais dá expressão intelectual equivalente a uma fé não demonstrável, sem a qual provavelmente conseguiria muito pouco. O apreciador não precisa desse tipo de fé. Pode ver as coisas de forma proporcional e fazer as reservas necessárias e ver o criador como uma pessoa rude e bárbara, comparado a si mesmo. Bem, Russell começa a nos mostrar o problema. O problema que vai trazer a incômoda relação para o âmbito da ciência da superstição, algo que em princípio não poderia de modo algum habitar o terreno científico. Ele diz que a ciência, como atividade reconhecida e encorajada pelo Estado, tornou-se politicamente conservadora, exceto onde, como no Tennessee, o Estado permaneceu pré-científico. Atualmente, a fé fundamental da maioria dos homens da ciência reside na importância de preservar o status quo. Em consequência, pretendem reivindicar para a ciência nada mais do que lhe é devido e conceder grande parte das reivindicações a outras forças conservadoras, como a religião. Bem, olhem como começa o problema da ciência. Se a ciência se torna uma atividade empírica, demonstrativa, na qual eu posso repetir o experimento, comprová-lo, medi-lo, reconstruí-lo sobre vários pressupostos, isso é ciência. Bem, se eu faço esses elementos por verificabilidade e um dos preços disso é um conservadorismo, esse conservadorismo é científico? Esse conservadorismo, poderíamos dizer, bom, mas é um conservadorismo apenas quanto à teoria, no modo como se faz ciência. Ora, mas até assim eu já estaria engessando o modo científico. Ele não poderia ir além dos seus próprios métodos, como ele poderia crescer? A não ser que esse conservadorismo permitisse esse crescimento, mas aí ele já teria que ter um outro nome. Bom, Bertrand Russell então aprofunda essa discussão, não é? E ele coloca que a Rússia e a Ásia podem continuar por mais um século a manter a fé científica que o Ocidente está perdendo. Mais cedo ou mais tarde, os argumentos lógicos contra essa fé são irredutíveis, irrefutáveis, e convencerão os homens que, por qualquer razão, possam estar no momento desgastados. E, uma vez convencidos, acharão importante recapturar a antiga e feliz confiança. Os argumentos contra o credo científico merecem, portanto, ser examinados com todo cuidado. Quando eu falo em credo científico, não estou mencionando apenas o que está logicamente implicado na visão em geral de que a ciência é verdadeira. Falo de algo mais entusiástico e menos racional, ou seja, o sistema de crenças e emoções que levam um homem a se tornar um grande descobridor científico. A questão é: podem essas crenças e emoções sobreviver entre homens que possuem poderes intelectuais sem os quais a descoberta científica seria impossível? E então, Bertrand Russell começa a problematizar a partir de autores da época dele. E ele finda essa parte dizendo que as crenças não científicas que inspiraram o trabalho dos pioneiros no século XVI e XVII são apresentadas de forma admirável pelo Dr. Burt, com a ajuda de muitas fontes originais pouco conhecidas. Parece, por exemplo, que a inspiração de Kepler deve-se em parte a uma espécie de adoração zoroastrina do Sol que adotou em um período crítico de sua juventude. E ele nos dá outros e outros exemplos, viu? Não é apenas com Kepler. Agora vamos ver aqui onde é que ele está querendo chegar com essas concepções. A partir de uma crença mítica, a partir de uma emoção, a partir de uma volição, a partir de um devaneio, eu posso, com isso, construir, alimentar e desenvolver isso que chamamos de ciência? Ok, podemos. Mas isso será apenas um combustível? Ou isso, ao entrar no cômputo daquilo que eu construo, impregnará essas coisas de tal maneira que eu não perceberei? Torcendo meu entendimento, eu posso estar vendo como um pesquisador o meu método, mas deixo de ver tudo aquilo que transcende o meu método e que está ali com ele. O Russell traz um grande estudioso e querido amigo dele, Whitehead, e ele diz: Whitehead fez duas proposições com vistas a uma justificativa filosófica da ciência. Por um lado, ele apresenta determinadas concepções novas, por meio das quais a física da relatividade dos quanta pode ser construída de modo mais intelectualmente satisfatório do que qualquer outra resultante de correções feitas aos poucos à antiga concepção da matéria sólida. Esta parte do trabalho, embora ainda não desenvolvida totalmente como esperamos, está concebida de modo amplo na ciência e é capaz de ser justificada pelos métodos usuais que nos levam a preferir uma interpretação teórica de um conjunto de fatos à outra. É uma dificuldade técnica, e não falarei mais sobre isso. Do ponto de vista atual, o aspecto importante do trabalho de Whitehead é a sua parte mais filosófica. Ele não apenas nos oferece uma ciência mais apurada, mas uma filosofia que torna essa ciência racional em um sentido no qual a ciência tradicional não tem sido racional, desde a época de David Hume. Vou repetir essa parte final. A ciência tradicional não tem sido racional, desde a época de David Hume. Vejam que uma afirmação como essa, vinda de um empirista, de um homem, de um filósofo que se diz um racionalista, é bastante contundente, não é? Ele coloca como um dos elementos cruciais o pensamento bergsoniano. Olha o que ele diz nessa outra parte. Bergson como todos sabem, considera o passado como existente na memória e também sustenta que nada é realmente esquecido. Nestes pontos, pareceria que Whitehead concorda com ele. Isso cabe muito bem ao modo poético de falar, porém não pode ou deveria ser pensado e ser aceito como um modo cientificamente acurado de assinalar os fatos. Bem, não é o que temos dito muito sobre filosofia? Me lembro quando começava as primeiras conferências sobre filosofia clínica aí no Brasil, há mais de 20 anos, que me perguntavam muito: filosofia clínica é filosofia? E muitas vezes eu respondia: e filosofia é filosofia? A filosofia clínica, sim, é uma filosofia, e veio comprovar, ela não veio refutar a filosofia, ela veio confirmar, afirmar um pressuposto filosófico. Mas a filosofia acadêmica, é ela uma filosofia? É esse o testemunho que filósofos e mais filósofos têm dado? E homens como Bertrand Russell já têm uma resposta para isso. Para ele, não somos tão racionais quanto imaginamos ser. Ele coloca: os grandes escândalos na filosofia da ciência desde a época de David Hume têm sido causalidade e indução. Todos nós acreditamos em ambos, porém David Hume deixou transparecer que nossa crença é uma fé cega a qual não se pode atribuir qualquer fundamento racional. Bem, o que há de novo em tudo isso, não é? Por que estamos vendo tudo isso? Qual é o sentido desse trabalho num curso que se destina ao consultório? Se boa parte dos trabalhos em clínica podem se pautar por elementos não racionais, e isso a gente assume tranquilamente que sim, não é? E talvez uma parte imensa da clínica, muita, maior até do que a racionalidade, e muitas vezes ela tem lugar. Por exemplo, quando trabalhamos esteticidade, quando trabalhamos corporeidade, quando trabalhamos outros elementos que não, às vezes nem dizem respeito à racionalidade. Mas dentro da própria racionalidade isso pode acontecer. O que eu vou dizer agora pode parecer paradoxal, mas estamos caminhando aí na aula de hoje. A racionalidade pode ser emocional. Vou repetir. A racionalidade pode ser emocional. Como é isso, não é? Como uma racionalidade pode ser emocional? Como ela pode... A arquitetura de dados, como a arquitetura matemática e lógica de símbolos e conceitos, pode ser emocional? Pode. Muitas das coisas que emocionam a alma humana, o coração humano, são muitas vezes racionais. As lágrimas podem vir daí. Essa separação feita por vários... teríamos que voltar aqui toda a historicidade, e sobretudo até a Revolução Industrial, seria muito importante que víssemos, para fundamentarmos como houve essa separação coercitiva. Muitas vezes a maior parte da afetividade de uma pessoa habitava o terreno da racionalidade dela. Ela precisava ser racional para poder viver seu lado emocional. Mas imaginem uma pessoa que é assim e que se depara com uma clínica ou com uma área cientificista que diz já para ela, a priori, não, não pode. Razão é para um lado, emoção é para o outro. Uma coisa é uma coisa e a outra será outra, e são distintas. Ora, meu Deus do céu, mas se eu faço algo assim no consultório, que clínico eu sou? Não é? Considerem, apenas por agora, antes de prosseguirmos, que muitas pessoas podem ser profundamente emocionais na racionalidade delas, e que se tirarmos essa racionalidade, dizendo vamos mover da sua cabeça todo esse lado racional para você se tornar coração, podemos estar destruindo esse coração, que precisa do compasso lógico para poder se exercitar. é um discurso esquisito para os nossos dias, não é? Não é o que temos visto, ouvido e parece de tudo. Mas considerem que para muitas pessoas é assim. No consultório, que é o nosso terreno, que é o nosso chão, né, de empiria, de prática, e é onde vemos muitas vezes isso. Em um outro capítulo dessa obra, Bertrand Russell instiga. E ele, não contente com a primeira indagação contundente, ele volta à tona e diz: e pode o homem ser racional? Bom, primeiro ele perguntou se a ciência era supersticiosa e mostrou que sim, que ela exerceu grande parte, não é, daquilo que ela construiu sobre uma base de superstição, que o próprio dogma dela, científico, é uma superstição, não deixa de ser. Mas agora ele se volta para nós, para aqueles que criam a ciência. E aí ele nos pergunta: o homem pode ser racional? Bem, ele coloca em xeque o próprio prédio da filosofia, o próprio prédio das terapêuticas, o nosso próprio consultório. Não é? Nós não. Quando somos filósofos, o que que nos dizem sobre filosofia? Ser filósofo é indagar, ser filósofo é perguntar. Ser filósofo é você não deixar as coisas apenas no terreno do dogma, do paradoxo, quer dizer, como se perguntar fosse uma saída para isso. Perguntar pode ser a entrada nisso. Muitas vezes é perguntando que a pessoa vai chegar a tudo isso que ela tenta evitar. E por vezes, como Bertrand Russell estava colocando, é o caminho mais rápido. Não pensem que não vamos ver exemplos bastante sólidos quanto a isso, tá, pessoal? Mas por agora vamos aprofundar nas próprias palavras do Bertrand Russell. Ele diz: eu tenho o hábito de me considerar um racionalista. E um racionalista, suponho, deve ser alguém que deseja que os homens sejam racionais. Mas nos dias de hoje, a racionalidade recebeu muitos golpes duros e por isso é difícil saber se entendemos por racionalidade ou, caso saibamos, se é algo que os seres humanos possam alcançar. A questão da definição da racionalidade possui dois lados, o teórico e o prático. O que é uma opinião racional? O que é uma conduta racional? O pragmatismo enfatiza a opinião irracional e a psicanálise enfatiza a conduta irracional. Ambos levaram as pessoas a perceber que não existe um ideal de racionalidade com o qual a opinião e a conduta possam estar em conformidade, de forma vantajosa. A consequência parece ser que, se eu e você tivermos opiniões diferentes, é inútil apelar para o argumento ou buscar a arbitragem de uma terceira pessoa imparcial. Não há nada que possamos disputar pelos métodos da retórica, da propaganda ou da guerra, segundo o grau de nossas forças financeiras e militares. Acredito que essa perspectiva seja bastante perigosa e a longo prazo fatal para a civilização. Portanto, preciso esforçar-me para mostrar que o ideal de racionalidade permanece incólume e as ideias que primeiro pensamos lhes serem fatais e que mantêm toda a importância que se acreditou anteriormente para ter como um guia para o pensamento e a vida. Aqui nessa parte dos trabalhos, apenas para que fique muito claro e evidente do que estamos tratando e para onde estamos andando, eu quero dar alguns exemplos para os senhores insofismáveis, que vão mostrar rapidamente para os senhores o perigo extremo da racionalidade cientificista, que se diz ateia de emoções, de crenças que não são científicas e outras coisas. Tomemos a famosa parábola do Machado de Assis, não é? Dr. Simão Bacamarte, na sua casa verde, não é? E as pessoas que ele colocava lá dentro, e sobre os argumentos mais cientificistas do mundo, e completamente estapafúrdio, mostrando que, no caso dele, essa crítica de Bertrand Russell possui profunda eficácia. Agora imaginem uma pessoa imbuída deste cientificismo numa sociedade que dá a este cientificismo o poder de verdade e que vai dizer: não, mas ele é médico, ele justifica o que ele está fazendo, ele diz que quem é louco é quem não usa razão, o que já é uma petição de princípio, porque já diz que ele então está usando a razão, enquanto outros não. E etc. e tal, numa grande falácia, num grande sofisma infinito. No caso do Machado de Assis, e ele passou por isso pessoalmente, ele viu o que é o horror de ser taxado de louco, de ser taxado de doente, de ser ameaçado em sua integridade pela ciência dos homens. Quer dizer, ele estava falando por ter também passado por isso, né? E sofreu muito Machado de Assis. É por conta disso. Então ele nos traz na forma de uma piada, de uma parábola, não é? Ainda conseguiu rir disso. Ah, agora, como o Bertrand Russell nos coloca aqui, é um perigo concreto, não é? Ah, uma pessoa que no nosso consultório traz uma argumentação derivada, e vocês lembram bem como é que funciona isso? Causa e efeito, uma pessoa que usa a racionalidade para resolver seus problemas, e ela diz: olha, eu sou assim, doutor, porque eu tenho minhas razões, e justifique, e argumenta, e mostra, né? Eu fui muito perseguido, doutor, as pessoas são contra mim, eu tento ajudar as pessoas, mas olha o que elas fazem comigo. Parece razoável, parece racional. Como o discurso por dentro é concatenado nas suas formas de exclusão, de expurgos, quer dizer, a ciência se afirma em si mesma. Como vamos trabalhar esses elementos? O que podemos fazer contra isso? Basta então aqui olharmos a historicidade da humanidade e a própria salvação daquilo que ocorre conosco e com os nossos partilhantes no nosso consultório. Sob pena de construirmos teorias mirabolantes, destituídas completamente daquilo que está no outro, que infelizmente nas psicoterapias foi muitas vezes feito. Terapeutas construíram, não foram poucos e alguns notáveis, teorias que serviam para eles, que explicavam a eles, no mundo, com eles, mas que diziam muito pouco dos outros que estavam ali. Não foram poucos esses terapeutas. Imbuídos do melhor preceito, claro, tentavam ajudar seu semelhante, a si mesmos, não é? Mas não viam esse perigo. Não tinham como ver. Como vemos, então? Vemos em filosofia clínica nas bases categoriais, ok? Em como a pessoa está no contexto dela, na época dela, na língua dela. Depois vemos como este item de racionalidade se articula com os demais aspectos da estrutura do pensamento dela. E, por fim, como tudo isso se articula na historicidade. Vamos a exemplos concretos? Vejam, a pessoa coloca para vocês que ela é justa, que ela é correta, que ela é humana, ela argumenta, ela fundamenta isso e tudo. E, no entanto, tem atitudes extremamente cruéis, que destoam totalmente desta argumentação racional. E ela muitas vezes não percebe. Aqui ao norte, não há apenas poucas centenas de quilômetros, porque já aqui a Inglaterra já é praticamente na altura da Escandinávia, um pouco mais para cima, houve uma novela que simplesmente parou um país inteiro durante uma semana, a Suécia, não é? No qual Ingmar Bergman contava sua autobiografia numa obra que foi depois juntada na forma de um filme chamada Fanny Alexander, no qual aquela linda viúva, que era estilizadamente a mãe dele, né, tem um casal de filhos, acaba se casando com um pastor. Um pastor que era um homem sedutor, inteligentíssimo, admirado na sua comunidade, mas uma criatura sádica e profundamente cruel. Entre as cenas, quem viu o filme lembra de uma das passagens quando ele vai castigar aquele menino. Não que o menino merecesse, era pelos instintos de crueldade que aquele sujeito tinha, não é? E não estou julgando, estou apenas caracterizando. Em clínica não é o espaço de julgamento. Tem uma cena na qual ele vai conversar com o menino antes de lhe aplicar o castigo e aparece ao fundo, ao lusco-fusco, uma enorme cruz caída, né, encostada à parede, como que se apoiando numa parede lateral. É uma daquelas intuições maravilhosas do Ingmar Bergman, né, que sofreu muito com isso na vida dele, esses preceitos. Ou seja, aquele homem argumentava pelo Evangelho sua retidão de caráter, que era completamente torta, mas ele não tinha como ver, não tinha como saber disso. Em clínica, isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com nossos partilhantes. Já fiz com vocês vários programas de rádio sobre pontos cegos, já fizemos workshops sobre pontos cegos, como trabalhar pontos cegos, como iluminar pontos cegos, como desviar de pontos cegos, não é? E sabendo que não é um exato e que muitas vezes há um risco concreto disso. Apenas como uma ilustração daquilo que vemos quando estudamos, foi colocada a história do patinho feio, lembram? O patinho feio se achava um patinho, como o nome já diz, que não tinha beleza alguma. E estava à margem, marginalizado de toda a sociedade, do seio familiar. Ele acreditava e ele vivia isso. Como é que o patinho feio quebra esse elemento? Como é que esse ponto que era cego na malha intelectiva dele se ilumina por outros preceitos? No caso dele, vocês lembram, não é? Foi a partir do tópico sensorial e do tópico 1, basicamente. Não é? Ele se vê no espelho do lago e vê que ele não era um pato, que ele era um cisne, pelo elemento comparativo, inversão, recíproca de inversão, e pelo comentário geral da comunidade que diz: olha, ele não é um pato, isso aí nunca foi pato, isso é um cisne, completamente diferente, olha o pescoço, olha o bico, olha a plumagem dele, isso é cisne, não é pato. Mas isso é um caso específico e o que serviu para ele não vai servir para os outros. Para muitos não vai servir isso, não servirá. E precisamos ver. Mas Bertrand Russell não era um filósofo clínico, ele era um filósofo racionalista, como ele mesmo se dizia. E para ele a saída disso, desse sofisma da ciência que se tornou panfletária, crente de seus princípios, ele nos oferece saídas universais. Então ele começa dizendo: começaria analisando a racionalidade na opinião. Devo defini-la apenas como o hábito de considerar toda evidência relevante para chegar-se a uma crença. Quando a certeza for inatingível, um homem racional dará mais peso à opinião mais provável e reterá em sua mente as outras que possuem uma probabilidade considerável, como hipóteses que evidências subsequentes possam vir a mostrar preferíveis. Isso, é claro, pressupõe que é possível, em muitos casos, analisar fatos e probabilidades por um método objetivo, isto é, um método que levará duas pessoas meticulosas ao mesmo resultado. Isso é com frequência questionado. Muitos dizem que a única função do intelecto é facilitar a satisfação dos desejos e necessidades do indivíduo. Então ele coloca um dos pontos, não é? E claro, vocês sabem onde é que isso vai desembocar, lá no princípio de verdade, né? Segundo os princípios dogmáticos. Mais adiante, estou aqui indo bem para frente no livro, ele é muito extenso e nós não temos como ver inteiro. Ele Nessa parte ele termina dizendo assim, ó: um homem é racional na proporção em que sua inteligência informa e controla seus desejos. Vou repetir, ok? Olhem que depois de, tipo, ele passou pela psicanálise até chegar a isso, até esse preceito, e ele diz: um homem é racional na proporção em que sua inteligência informa e controla seus desejos. Creio que o controle de nossas ações por nossa inteligência é, em última análise, o mais importante, o que faria com que a vida social continuasse a ser possível à medida que a ciência aumentasse os meios à nossa disposição para nos ferirmos uns aos outros. A educação, a imprensa, a política, a religião, em uma expressão, todas as grandes forças do mundo estão, no momento, do lado da irracionalidade. Estão nas mãos de homens que adulam o rei para desencaminhá-lo. O remédio não está em nenhum cataclismo heróico, mas nos esforços individuais em direção a uma visão mais sã e equilibrada de nossas relações com os nossos vizinhos e com o mundo. É na inteligência cada vez mais disseminada que devemos buscar a solução das doenças de que nosso mundo sofre. Aqui vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, antes de mais aprofundamentos. Então, na prosseguimento do trabalho dele, do Bertrand Russell, ele vai trazer uma inovação que na época dele já chamava a atenção, que é o advento das máquinas. Das máquinas como complemento, das máquinas como auxílio do ser humano, das máquinas como complementação e como uma grande interrogação nesse horizonte. Ele interroga isso e ele interroga a nossa relação no Ocidente com a racionalidade e como isso é no Oriente. Ele conheceu, ele esteve lá, ele estudou vários desses elementos. Como eu estava dizendo aqui no intervalo, não estava em gravação, na hora que estávamos conversando, o Bertrand Russell teve problemas graves existenciais, não é? Que o levou praticamente quase ao suicídio e à depressão muito grave. E quando ele se recupera disso, e recuperar é um termo muito exato dentro da historicidade, dentro do que ele passou, ele retorna, mas não mais com aquela crença inabalável que ele tinha na racionalidade. A racionalidade foi de muito pouco auxílio quando ele teve que lidar com questões existenciais dele, então ele vivenciou isso. Olhem quando ele faz o contraste da nossa racionalidade ocidental e emoções com a que ele presenciou e compreendeu no Oriente, o que ele vai colocar. Ele diz assim: viver no Oriente tem talvez uma influência corruptora sobre o homem branco, mas devo confessar que desde que conheci a China, tenho considerado a preguiça uma das melhores qualidades que a maioria dos homens pode ter. Conseguimos sendo enérgicos, porém devemos nos questionar se no final das contas o que obtemos tem algum valor. Desenvolvemos habilidades maravilhosas na fabricação, em parte nos dedicando a construir navios, automóveis, telefones e outros recursos para viver com luxo, sob alta pressão, ao passo que a outra parte volta-se para fabricar armas, gases venenosos e aviões cujo propósito é o extermínio em massa. Temos um excelente sistema de administração e taxação, parte do qual é dedicado à educação, saneamento e outros objetivos úteis, enquanto o resto é dedicado à guerra. Na Inglaterra, atualmente, a maioria da receita nacional é gasta em guerras passadas e futuras, e somente o residual é despendido em propósitos úteis. No continente, na maioria dos países, a proporção é ainda pior. Esse termo que ele usa aqui, ó, no continente, para nós brasileiros é curioso, né? mas para quem é inglês, para quem é do Reino Unido, esse termo é muito utilizado, né? No continente, quer dizer, aqui o restante da Europa, né? Tem aqui o Reino Unido, que é a ilha. Temos um sistema político de eficiência sem precedentes, parte do qual é devotado à detenção e prevenção do crime, e parte a prender qualquer um que tenha novas ideias políticas construtivas. Na China, até há pouco tempo, não havia nada disso. A indústria era muito ineficiente para produzir automóveis ou bombas. O Estado, muito ineficaz para educar seus próprios cidadãos ou matar os de outros países. A polícia, muito ineficiente para prender bandidos ou bolcheviques. O resultado foi que na China, comparado ao país de qualquer homem branco, havia liberdade para todos e um nível de felicidade difusa surpreendente, considerando-se a pobreza de todos, exceto uma pequena minoria. Ao compararmos o verdadeiro ponto de vista chinês do chinês médio com o de um ocidental médio, duas diferenças vão chamar a atenção. Primeiro, os chineses não admiram a atividade, a menos que sirva para algum propósito útil. Segundo, eles não consideram a moralidade como a verificação de nossos próprios impulsos e a interferência com os dos outros. O que o Bertrand Russell vai colocar aqui, e depois ele vai entrar em sistemas de crenças dos povos e tudo mais, é que a nossa racionalidade ganha muito se olhar outras racionalidades que defendem pontos de vista muito diferentes do nosso, dos nossos, com argumentos tão bons quanto os que nós utilizamos para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Mas tudo isso que vimos até aqui na nossa aula é para chegarmos a esse ponto agora, ok? Que é o capítulo no qual ele olha o título deste capítulo: O Mal que os Homens Bons Fazem. O Mal que os Homens Bons Fazem. Há 100 anos, escreveu Bertrand Russell, viveu um filósofo chamado Jeremiah Bentham, universalmente conhecido como um homem muito perverso. Lembro-me até hoje da primeira vez que cruzei com seu nome quando eu era menino. Era uma declaração do reverendo Sidney Smith sobre as consequências do pensamento de Bentham, no qual ele dizia que as pessoas deveriam fazer uma sopa de seus parentes mortos. Essa prática me pareceu desagradável tanto do ponto de vista culinário quanto moral, e portanto formei uma opinião negativa deste filósofo. Muito tempo depois, descobri que a declaração fora uma daquelas mentiras irresponsáveis que pessoas respeitáveis têm o costume de tolerar no interesse da virtude. Descobri ainda qual era a acusação verdadeiramente séria contra ele, e era apenas isto. Ele definia como um homem bom aquele que faz o bem. Essa definição, como o leitor perceberá logo, se for honesto, é subversiva a toda moralidade verdadeira. Mais exaltada é a atitude de Kant, que afirma que uma boa ação não é virtuosa se tiver origem em um afeto pelo beneficiário, mas somente se for inspirada pela lei moral, que é sem dúvida capaz de inspirar ações cruéis. Sabemos que o exercício da virtude seria sua própria recompensa e que a tolerância por parte do conformado deveria ser sua própria punição. Kant é, portanto, um moralista mais sublime do que Bentham e tem os sufrágios de todos aqueles que nos dizem que amam a virtude por seu próprio interesse. Bem, ele então nos joga direto agora no olho do furacão. Após nos preparar, sacudindo e esmorecendo muito dos fundamentos da nossa racionalidade, nos fazendo duvidar dela e dizendo: bom, e agora? Eu me guio com o quê? Ora, nós vamos nos guiar pela racionalidade, mas ela em conversação com os outros fatores da estrutura do pensamento. Se você vai fazer um quadro, vai pintar uma tela a óleo, e você precisa da sua sensibilidade, do seu coração e precisa da sua corporeidade, esses fatores conversarão com o seu sistema lógico e com outros. E não mais uma primazia do elemento lógico sobre isso, a não ser naquelas convenções ou nos quais isso é instado a ser dessa forma, né? Que a gente sabe que às vezes sim é dessa maneira. Mas a priori, colocarmos a razão à frente é um problema. Por que estou colocando tudo isso para vocês? Porque no nosso consultório, observem o que ocorre. Eu sei que numa aula aqui, meus queridos colegas e alunos e o professor, a gente costuma muitas vezes dar respostas que, se formos colocar sobre uma lupa, não é? Nós costumamos dar essas respostas que sobre uma lupa pediriam um fundamento maior. Não, claro que não cabe no tempo que nós temos de uma aula. Mas quando derivamos aqui para o consultório, o que temos lá? O que vocês, quando conversam com colegas que estão fazendo clínica, consultório, trazem um caso clínico para vocês? Olha, fulano está passando por isso, cicrano está passando por isso. Não é? O que nós fazemos quando interagimos é clínica ou é o exercício de um senso comum com base nas categorias da nossa época, em grande parte? Querem ver exemplos concretos? Uma pessoa, um amigo, uma amiga que está na iminência de tentar o suicídio, como nós costumamos agir? Nós já não saímos do pressuposto, nossa, isso é um mal, preciso ir lá, preciso ajudar a pessoa, que ela não faça isso, não é assim que nós fazemos? Ok? Se fazemos isso, estamos agindo conforme os preceitos de uma época, os exames das categorias, e afirmando a nossa estrutura de pensamento sobre ela, está tudo bem, ninguém está pregando aqui perfeição, não. Mas esse seria um modo filosófico clínico de entender, ver e trabalhar a questão? Não é? Um outro exemplo que vocês podem ter, vocês recebem um amigo, uma amiga encaminha um filho, uma filha, que tem o hábito de se machucar com lâminas, com coisas, o próprio corpo. Não é? Causando machucaduras graves, às vezes, risco de infecção. E aí você vai trabalhar isso. Como é que você se aproxima disso? Do ponto de vista de uma filosofia clínica que pede você abra o horizonte, vá ver o que é. Ou você parte do senso comum, da base categorial? É essa amarra que o Bertrand Russell, entre outras coisas, nos chama a considerar. Ele está dizendo que a nossa racionalidade está fortemente pautada por um misticismo, por uma mística, por um aspecto curandeirista baseado numa base categorial, e que estamos presos a isso. E ele está dizendo, olha, para sairmos disso, precisamos flexibilizar essa racionalidade. Ele não prega a eliminação dela, a flexibilização dela, que ela aprenda a conversar. Ou seja, que quando chamemos as nossas emoções a falar, que elas venham e não a nossa razão falar por elas. Que quando nós quisermos falar com a nossa corporeidade, que o corpo se apresente e não o intelecto racional, lógico, formal, para prestar um testemunho do corpo. A não ser, claro, naquelas exceções nas quais o corpo não pode falar, não pode testemunhar, etc. É disso que Bertrand Russell está nos colocando. E ele faz isso mostrando a falência desse prédio racional que ele foi um, aliás, dos que mais contribuiu para construir. Não vamos esquecer que Bertrand Russell foi, sim, um grande racionalista, não é? Um dos maiores, né, dentro da filosofia, pois é ele a voz que se levanta contra esse engano. E aqui, quando ele trabalha a questão moral, então aí ele chega talvez ao último item, né? O Bertrand Russell, ele se dizia um cético, né? E tanto que o texto aqui, o livro, se chama Ensaios Céticos, mas ele se dizia bastante cético quanto uma série de coisas, um profundo racionalista quanto uma série de coisas. Do ponto de vista de valores e preceitos morais, ele era um cristão, inequivocamente era um grande cristão. Um cristão sem Deus, uma coisa muito curiosa. Mas a maneira como ele constrói, se tivéssemos que dizer, diríamos dele exatamente isso, que ele era um homem bom, não é? Que sofreu muito nos caminhos e descaminhos que ele teve. Bom, olhem o que ele coloca nessa parte. Ele diz assim, ó: todos nós sabemos o que queremos dizer com um homem bom. Um homem bom, ele não fuma, ele não bebe, evita linguagem de baixo calão, conversa na presença de homens exatamente o que falaria se houvesse mulheres presentes, vai à igreja com regularidade e tem opiniões corretas sobre todos os assuntos. Tem verdadeiro horror ao mau procedimento e está ciente de que é doloroso, nosso doloroso dever, punir o pecado. Tem horror ainda maior a pensamentos errados e considera ter responsabilidade das autoridades, ser responsabilidade delas, proteger os jovens contra os que questionam a sabedoria das opiniões aceitas, de modo geral, pelos cidadãos de meia-idade bem-sucedidos. Além de seus deveres profissionais, aos quais é assíduo, ele dedica muito tempo a trabalhos que visam ao bem. Pode estimular o patriotismo e o treinamento militar. Pode promover a indústria, a sobriedade e a virtude entre os assalariados e seus filhos, cuidando para que as falhas sejam devidamente punidas. Pode ser o curador de uma universidade e evitar uma admiração imprudente e precipitada pelo aprendizado, por permitir a admissão de professores com ideias subversivas. Acima de tudo, é claro, sua moral, em um sentido limitado, deve ser irrepreensível. Pode-se duvidar se um homem bom, no sentido acima descrito, faz na média mais bem do que um homem mau. Quando digo mau, me refiro a um homem oposto ao que estive descrevendo. Aí ele começa a descrever tudo ao contrário do que é um homem mau, não é? E ele diz assim: toda essa conjuntura é mais ou menos moderna. Existiu na Inglaterra durante o breve reinado dos puritanos e foi por eles transplantado para a América. Não reapareceria com força na Inglaterra até após a Revolução Francesa, quando foi considerado o melhor método de combater o jacobismo, o que agora podemos chamar de bolchevismo. E aí ele ilustra como isso retorna, se aprofunda e se dissemina em outras bases. Aí ele dá vários exemplos. Em outras direções, isso vai se espalhar como verdadeiro. Todos sabemos que Galileu e Darwin eram homens de má índole. Spinoza era considerado terrivelmente perverso até 100 anos após sua morte. Descartes foi morar no exterior por temer a perseguição. Quase todos os artistas renascentistas eram homens malévolos. Quando se trata de assuntos modestos, aqueles que contestam a mortalidade evitável são necessariamente maléficos. Vivia em uma região de Londres onde uma parte é muito rica e a outra é muito pobre. A mortalidade infantil é anormalmente alta e os ricos, por corrupção ou intimidação, controlam o governo local. Eles usam esse poder para cortar os investimentos ao bem-estar infantil e na saúde pública e contratam um médico por um preço inferior ao padrão estipulado, com a condição de que ele trabalhe em tempo parcial. Foi doloroso ter de pensar sobre os homens maus que no passado, infelizmente, tornaram-se eminentes. Voltemo-nos à contemplação mais prazerosa do virtuoso. E aí ele vai citar reis, políticos e outras criaturas. Não pensem que o intuito aqui do Bertrand Russell é simplesmente destruir aquilo em que acreditamos e dizemos, ah, então está tudo errado. Não é isso. Em nenhum momento foi isso. Bertrand Russell está dizendo que a razão foi muito longe e que ela, a racionalidade, acabou promovendo esse tipo de coisa. Ela entrou em áreas como a moralidade, as emoções e outras coisas, promovendo esse imenso estrago. Agora imaginem os senhores, se na terapia utilizarmos como instrumentalização a racionalidade como um princípio de norma para a condução dos nossos trabalhos. Que espécie de terapia estaremos fazendo? O que faremos no trabalho a partir daí? Quando eu mostro para vocês nos workshops, trabalhos, a corporeidade, os trabalhos em corporeidade, os trabalhos na área, lá nos preceitos de matemática simbólica, como a gente trabalha, para além dos signos linguísticos que são usuais da nossa época e tudo, eu sei que alguns colegas ficam bastante incomodados. Entre outras coisas, isso flagela essa noção soberana de que temos um método que é com a mão de ferro, vai conduzir o alicerce clínico com base na razão. Dificilmente nós conseguiremos ir adiante dessa forma. Não há estrada. Não há estrada. E quando houve estrada para esse tipo de coisa, essa estrada era bastante ruim. Era uma estrada de exceção, mas que foi afirmada e foi mantida, ok? E ela chegou a um ponto no qual terapeutas iam lá nos sonhos, iam lá nas fantasias mais íntimas, iam nos estados afetivos, iam na religiosidade de algumas pessoas e queriam explicar tudo isso por uma racionalidade. A racionalidade precisaria se desenvolver muito. E alcançar voos muito altos para sequer compreender certas questões que outras áreas da alma humana já há muito tempo dominam e andam, não é? Imagine o que seria de uma afetividade que quisesse ela ser totalmente racional. É mais ou menos o que a racionalidade fez muitas vezes, tentando ser totalmente afetiva em algumas coisas. Se há um aspecto promissor nisso, é que por conta dessas tentativas, muito se quebrou. Muitas criaturas que mergulharam com a razão em certos pressupostos acabaram descobrindo outras coisas. E o Bertrand Russell talvez seja um dos exemplos mais notáveis que temos sobre isso. Finalizando a nossa aula de hoje, eu quero colocar para vocês uma coisa. Como lidar com esse problema na clínica? Uma maneira de lidarmos com esse problema na clínica, primeiro, é observarmos a nossa estruturação do nosso, a nossa estrutura de pensamento, segundo a clínica didática que vocês fazem. Se você, o seu terapeuta mostrar, olha fulano, tá aqui. Observa como na sua historicidade você é extremamente racional para tantas coisas. Seu tópico 10 destaca, quando você tem uma questão, você vai lá e diz, por que está acontecendo? Qual a razão disso? Quer dizer, você se pauta muito pela racionalidade. Há outras coisas, mas essa se destaca na sua EP. Então é o caso de ter certas prudências, certos cuidados, de observar como funciona a sua racionalidade. Para onde ela se esparrama? Qual o alcance dela? Isso pode ser de boa valia, pode ser de um alcance interessante, não só para atividade na clínica, mas para a vida. Ok? Para a vida também. Ah, o número de terapeutas que vai trabalhar a alma humana e que entra com a égide da racionalidade e, na verdade, trabalha apenas seus próprios prejuízos é muito grande. Então, alguns terapeutas chegam ontem, mostrando lá no curso de terapia sobre Bandler, né? um filósofo, psicólogo, um dos pensadores grandes ainda da nossa época, desenvolveu toda uma técnica linguística com Grinder. Ele coloca certas coisas que chamavam a atenção dele, que ele não encontrava explicação. Ele dizia: mas como que acreditam em tal coisa? Qual é o fundamento disso? Ou seja, ele questionou a própria racionalidade. Não foi o único. Muitos outros fizeram isso de várias maneiras, né? De várias formas. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos na nossa aula de hoje.